Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Comigo aqui no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos, e o Everson Paulino. E com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E vamos começar o nosso giro falando da COP30, agenda pré-conferência sobre mudanças climáticas em Belém, no Pará, é marcada hoje por encontros bilaterais do presidente Lula com chefes de Estado. Diego Freitas detalha as novidades.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira, dia 5, em Belém, com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Sidi Ouattara, que assumiu o cargo em setembro deste ano. Foi o primeiro encontro entre os dois líderes, que discutiram as perspectivas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, para o continente africano. Durante a reunião, Lula ressaltou que o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que vai ser lançado durante a cúpula de líderes da COP30, representa uma oportunidade para os países africanos obterem recursos destinados à preservação ambiental, sem depender exclusivamente de doações de nações desenvolvidas. Os dois também trataram de novas possibilidades de cooperação nas áreas de transição energética, agricultura, biocombustíveis, beneficiamento de minerais críticos, infraestrutura e educação. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, também em Belém, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que o presidente também teve reuniões bilaterais pela manhã com representantes de Comores e Papua Nova Guiné. Além disso, Vieira disse que a agenda presidencial segue ao longo do dia, com encontros com autoridades do Suriname, da China, de Honduras e da Comissão Europeia. Segundo o chanceler, desde o início do atual mandato, Lula já participou de cerca de 70 reuniões com chefes de Estado. Vieira confirmou ainda que no fim de semana, o presidente vai viajar à Colômbia para participar da reunião da Comunidade dos Estados Latinos-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E um estudo mostra que quase 49% dos jovens que cresceram em famílias beneficiárias do Cade Único conquistaram autonomia e deixaram o benefício. Outros 17,6% saíram do programa, mas continuam registrados, o que indica melhora na renda familiar. No total, 2/3 dos acompanhados não dependem mais do benefício. Claudimário Carvalho traz os detalhes.
Um levantamento do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social revela que 48,9% dos jovens que faziam parte do Bolsa Família em 2012 deixaram completamente o Cadastro Único até 2024, o equivalente a 7 milhões e 600 mil pessoas. Outros 17,6% saíram do programa, mas continuam registrados, o que indica melhora na renda familiar. No total, 2/3 dos acompanhados não dependem mais do benefício. A pesquisa acompanhou 15 milhões e meio de jovens entre 7 e 16 anos e apontou que a saída do programa está ligada à maior escolaridade dos responsáveis, empregos formais e melhores condições de renda e moradia. Já a permanência foi mais comum em famílias em situação de vulnerabilidade, com baixa escolaridade e moradias precárias. O estudo também destaca que jovens alfabetizados ou que começaram a trabalhar mais cedo tiveram mais chances de alcançar autonomia. Segundo o levantamento, os resultados mostram trajetórias distintas. Enquanto parte dos beneficiários conseguiu ascender socialmente, outra ainda depende do apoio da rede de proteção para garantir o sustento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal e o estado do Rio de Janeiro seguem realizando ações no combate ao crime organizado. Um encontro realizado nesta terça-feira definiu o funcionamento do escritório emergencial e reforçou medidas integradas de segurança pública. Confira os detalhes com Vladimir Filipim.
O governo federal e o estado do Rio de Janeiro alinharam nesta terça-feira novas ações de enfrentamento ao crime organizado. Em reunião realizada em Brasília, as Secretarias Nacional e Estadual de Segurança Pública definiram o funcionamento do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado, iniciativa anunciada recentemente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre as medidas em destaque está o reforço na fiscalização de fronteiras para reduzir a entrada de armas no estado. De acordo com o governo, a ação será integrada com outros estados brasileiros, ampliando o combate ao tráfico de armas, munições e explosivos. Também avançaram as tratativas sobre o plano de retomada de território, que busca restabelecer a presença do Estado em áreas dominadas por facções criminosas. Haverá reforço da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e do Projeto Captura, que atua na prisão de foragidos, além do envio de novos analistas para o Comitê de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos. A ação pretende, segundo o Ministério da Justiça, ampliar suas capacidades operacionais para o enfrentamento às organizações criminosas no território fluminense. Ainda de acordo com a pasta, as equipes federais e estaduais vão continuar trabalhando de forma integrada, com reuniões periódicas para garantir transparência e eficácia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos registrou um aumento expressivo na expedição da Carteira de Identidade Nacional entre janeiro e outubro deste ano. Foram quase 20 milhões de documentos emitidos no período. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
A emissão da Carteira de Identidade Nacional, a CIN, cresceu 60% entre janeiro e outubro de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado, com quase 20 milhões de documentos expedidos. Desde o início do programa, mais de 38 milhões de brasileiros já possuem a nova carteira. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a CIN oferece número único e padrão nacional, facilitando o acesso a serviços públicos e benefícios sociais. O documento também está disponível em versão digital pelo aplicativo gov.br, permitindo portabilidade e uso em diversas situações, como viagens. A carteira digital integra a infraestrutura pública digital de identificação civil, que simplifica o acesso a políticas públicas e fortalece a segurança da conta gov.br. A plataforma conta com mais de 170 milhões de usuários e permite acessar milhares de serviços digitais federais, estaduais e municipais. A primeira via da CIN é gratuita e o agendamento pode ser feito pelo site gov.br/identidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Estados e municípios já podem garantir recursos para escolas pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. O fundo disponibiliza 20 bilhões de reais para educação e saúde, sem obrigar adesão ao financiamento. Cláudio Mário Carvalho está de volta para explicar como fazer isso.
O governo federal avançou nas ações para aperfeiçoar a gestão do seguro-defeso e ampliar a qualificação profissional dos trabalhadores. Em reunião nesta terça-feira, dia 4, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador discutiu a transferência da gestão do benefício para o Ministério do Trabalho e Emprego. O seguro-defeso é o benefício pago ao pescador artesanal durante o período em que a pesca é proibida para a preservação das espécies. A Controladoria Geral da União identificou possíveis irregularidades nos últimos anos e, segundo o governo, o foco agora é garantir que o benefício chegue a quem realmente tem direito, reforçando a segurança e a transparência. A expectativa é que seja editada ainda nesta semana uma medida provisória que vai transferir ao Ministério do Trabalho a responsabilidade pela análise e habilitação dos beneficiários. Para isso, está previsto um mutirão de atendimentos presenciais a cerca de 680 mil pescadores artesanais em 5 estados: Bahia, Amazonas, Piauí, Pará e Maranhão. O objetivo é orientar os trabalhadores, confirmar informações e evitar fraudes, protegendo quem depende exclusivamente da pesca para viver. Na mesma reunião, o Conselho também aprovou novas medidas para ampliar os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo programa Manuel Quirino, com foco na inclusão. A partir de agora, será possível ofertar cursos específicos para pessoas com deficiência com adaptação de estrutura e equipamentos. Outra novidade é a criação de cursos de curta duração, entre 20 e 99 horas, para facilitar a atualização profissional e o acesso rápido ao mercado de trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A gente ouviu o José Carlos Andrade falando sobre seguro, defesa e qualificações. Daqui a pouquinho o Claudimar Carvalho deve voltar então com a informação aí sobre esses recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social de 20 bilhões de reais para educação e saúde. Agora é a hora de saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu encoberto com chuvisco no período da tarde. A temperatura pode variar entre 21 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Brasília, no Distrito Federal, amanhece com céu encoberto e possibilidade de chuvisco. À tarde, o tempo abre na capital do Brasil. Temperaturas variam entre 19 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 30%. Região Nordeste. Recife tem previsão de céu claro em todo o dia, com temperaturas variando entre 25 e 30 graus. A umidade na capital pernambucana oscila entre 90 e 40%. Morrinhos, no Ceará, celebra aniversário com céu nublado. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 40%. Região Norte. Em Porto Velho, a expectativa é de céu encoberto com chuvisco e temperaturas variando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar na capital de Rondônia fica entre 100 e 40%. Altamira, no Pará, canta parabéns com céu encoberto e possibilidade de chuvisco, mínima de 22 e máxima de 35 graus. A umidade varia entre 100 e 40%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 24 e máxima em torno de 30 graus. A umidade varia entre 95 e 70%. Poços de Caldas, em Minas Gerais, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco pela manhã. Temperatura variam entre 12 e 28 graus. A umidade do ar variando entre 100 e 50%. Região Sul. Em Florianópolis, a previsão para esta quinta-feira é de céu claro. Temperaturas oscilam de 16 a 21 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 80 e 50%. Antonina, no Paraná. Sopra velhinhas com céu encoberto com chuvisco pela manhã. Temperaturas variando entre 13 e 24 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quinta-feira, 6 de novembro. Parabéns para Morrinhos, no Ceará, Altamira, no Pará, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Antonina, no Paraná. Vamos ver aqui no nosso Comunica BR como o governo federal está chegando nessas cidades. É rapidinho, é coisa rápida, hein? Morrinhos, no Ceará, tem Bolsa Família para 3.650 famílias que recebem, em média, R$ 706,00. Por mês, sendo que 89% dessas famílias são chefiadas por mulheres em Morrinhos, no Ceará. Altamira, no Pará, tem atuação lá, olha, tem Bolsa Verde, olha que legal, são 184 famílias que são beneficiadas desde a retomada deste programa. Tem um pagamento trimestral de R$ 600, é aquele esquema para ajudar as famílias que são extrativistas a manterem a floresta em pé. Foram já transferidos R$ 110 mil nos últimos 3 meses para 180... Perdão. Agora. Bora, consegui. Vamos lá, perdão aí, engasguei ao vivo aqui, acontece, né? 184 famílias recebem o Bolsa Verde em Altamira, no Pará. De fiscalização ambiental, a gente está vendo aqui no Comunica BR o seguinte: o IBAMA realizou neste ano 156 ações fiscalizatórias. E aí deu o seguinte: 133 foram comunicadas infrações ambientais, num total de 173 milhões de multas, são infrações graves, né? E ainda temos 62 embargos ambientais, com mais de 13 mil, quase 14 mil hectares de área embargada, totalmente paralisada lá, sem poder fazer mais nada, até a natureza se recuperar em quase 14 mil hectares, né? São 62 embargos ambientais lá em Altamira, o pessoal estava vacilando muito lá, hein? ICMBio também cumpriu 18 ordens de fiscalização em unidades de conservação e aí constataram 64 infrações ambientais com R$ 19.340.000 em multas e 66 embargos ambientais com 4.250 hectares de área embargada. Vejam vocês, tem 14 mil hectares de área embargada pelo IBAMA, 4 mil hectares de área embargada pelo ICMBio. É muita gente fazendo coisa errada lá na natureza, em Altamira, no Pará. E o governo federal, através do IBAMA e do ICMBio, está de olho. Vamos lá, Poços de Caldas, Minas Gerais. O município pertence à região turística Caminhos Gerais. Está cadastrado devidamente no mapa do turismo. Então, tem Fungetur, o Fundo Geral do Turismo, atuando por lá. São 5 operações com R$ 435 mil oferecidos pelo governo federal para estabelecimentos de turismo em Poços de Caldas, Minas Gerais. E para finalizar, tem Antonina, no Paraná, com Bolsa Família para 2 mil famílias beneficiadas por mês, com R$ 670 em média, né? Sendo que 83% dessas famílias são chefiadas por mulheres em Antonina, no Paraná. Continue com a gente porque ainda tem Momento Entrevista, Boletim COP30 Brasil e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h19.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. COP30, mutirão global pelo clima.
E o presidente Lula sancionou uma lei que transfere temporariamente a capital federal para Belém. A medida, de caráter simbólico e político, vale entre os dias 11 e 21 de novembro, período de realização da COP30. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
O presidente Lula sancionou a lei que transfere temporariamente a capital federal de Brasília para Belém, no Pará, durante a realização da COP30. A transferência vale entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025, período em que o Brasil será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. De acordo com o governo federal, a medida tem caráter simbólico e político e reforça o papel estratégico da Amazônia nas negociações globais sobre clima. Ao concentrar em Belém atividades do executivo, legislativo e judiciário, o governo busca facilitar o diálogo com delegações internacionais, chefes de Estado, organismos multilaterais e representantes da sociedade civil. Durante esse período, atos e despachos oficiais do presidente da República, de ministros e de órgãos do governo trarão Belém como sede administrativa. A transferência provisória está prevista na Constituição e já ocorreu anteriormente, em 1992, quando o país sediou a Rio 92, no Rio de Janeiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Círculo dos Povos dá voz a comunidades tradicionais. De 10 a 21 de novembro, durante a conferência, representantes de comunidades tradicionais discutem formas de combater a crise climática. Raquel Mariano.
Indígenas, povos tradicionais e agricultores familiares também terão protagonismo durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em Belém, capital do Pará. Criado pela presidência da COP brasileira, o Círculo dos Povos vai reunir experiências e propor soluções de quem vive e protege os territórios. Entre os dias 10 e 21 de novembro, representantes de diversos países vão promover debates, rodas de conversa e eventos culturais, mostrando que esses povos são parte fundamental do combate à crise climática. Coordenado pelas ministras Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, o Círculo dos Povos contará com uma área exclusiva na Zona Verde, espaço aberto ao público, aqui na COP30. Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
Em conversa com jornalistas estrangeiros em Belém, no Pará, o presidente Lula defendeu o novo modelo de financiamento para incentivar a preservação florestal com retorno para investidores, que será lançado oficialmente pelo Brasil na COP30. Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou em Belém, no Pará, as linhas gerais do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa que será lançada oficialmente durante a COP30. Ao receber jornalistas estrangeiros nesta terça-feira, dia 4 de novembro, Lula afirmou que o fundo será o novo paradigma do financiamento climático. O novo mecanismo pretende mudar a forma como o financiamento internacional da preservação ambiental é feito, que deve passar da lógica da doação para um modelo de investimento sustentável. Segundo Lula, trata-se de um investimento em que as duas partes saem ganhando. O presidente afirmou esperar que, ao terminar a apresentação do fundo, haja muitos países dispostos a participar. Pelo conceito do fundo, países que mantêm florestas em pé irão receber recursos proporcionais à área preservada. O fundo vai captar dinheiro de fundos de pensão, empresas e governos a juros reduzidos como um ativo de baixo risco. Esses recursos vão ser aplicados em projetos com retorno financeiro. Parte do lucro será devolvida aos investidores e outra parte será destinada aos países que preservam suas florestas. De acordo com o governo, a iniciativa pode beneficiar mais de 70 países em desenvolvimento. O monitoramento será feito por satélites para verificação do cumprimento das metas ambientais. Para o presidente, mais do que permitir a manutenção das florestas em pé, esse tipo de fundo tem a potencialidade de ajudar a remunerar as pessoas que atuam ativamente cuidando dos biomas e fazendo o manejo sustentável da natureza. O Brasil lidera essa proposta ao lado de Colômbia, Gana, Indonésia e Malásia, com participação de países como Alemanha, França e Noruega. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília...
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
COP 30, mutirão global pelo clima.
E a agenda pré-conferência sobre mudanças climáticas em Belém é marcada hoje por encontros bilaterais do presidente Lula com chefes de Estado. Diego Freitas está lá, direto da Blue Zone, em Belém, para contar para a gente como está sendo. Diga aí, Diego, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Gov. Tudo bem?
Tudo bem. E por aí?
Então, tudo ótimo. Então, eu estou aqui no Parque da Cidade, onde está sendo montada a estrutura, né, da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Eu digo está sendo porque as coisas ainda não estão totalmente prontas por aqui, já que a conferência só começa na semana que vem. Mas então, aqui está tudo de vento em polpa, né? Mas aqui na Blue Zone, onde eu estou, né, onde estou falando agora com vocês, já está praticamente pronta para receber os chefes de Estado da cúpula de líderes, que começa amanhã e vai até sexta-feira, e é o evento que precede a COP30. Hoje, parte desses líderes começou a ser recebida pelo presidente Lula no Museu Paraense Emílio Gueldi. Então, pela manhã, Lula se encontrou com o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, né, o Cid All-Star. Foi o primeiro encontro entre os dois líderes que discutiram as perspectivas, né, da COP30 para o continente africano. E durante essa reunião, Lula ressaltou que o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que vai ser lançado durante a cúpula de líderes da COP30, representa uma oportunidade para os países africanos obterem recursos destinados à preservação ambiental sem depender exclusivamente de doações de nações desenvolvidas. Os dois também trataram de novas possibilidades de cooperação nas áreas de transição energética, agricultura, biocombustíveis, beneficiamento de materiais de minerais críticos, infraestrutura e educação. E também aqui hoje, também teve uma coletiva de imprensa realizada também aqui em Belém, né, pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele informou que o presidente também teve reuniões bilaterais pela manhã com representantes de Comores e Papua Nova Guiné. Além disso, o Vieira disse que a agenda presidencial segue ao longo do dia, com encontros com autoridades do Suriname, da China, de Honduras e da Comissão Europeia. Segundo o chanceler, desde o início do atual mandato, Lula já passou de cerca de 70 reuniões com chefes de Estado. E Vieira também informou, né, o ministro, né, Mauro Vieira, informou ainda que no fim de semana o presidente vai viajar à Colômbia para participar da reunião da cúpula, da Comunidade de Estados Latinos Americanos e Caribenhos, a CELAC. Bom, Luciano, por hoje é só para você e um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Gov.
Valeu, Diego, aquele abraço, bom trabalho por aí. Diego traz ao vivo de Belém notícias sobre a COP30 e amanhã tem mais. Momento Entrevista. E no próximo domingo, dia 9, vão ser aplicadas as provas do Enem 2025. No Momento Entrevista de hoje, nós conversamos com o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios. Ele tirou dúvidas de estudantes sobre o exame. Vamos ouvir.
Presidente, serão dois dias de prova. 9 e 16 de novembro, com 90 questões múltiplas escolha em cada um dos dois dias. A estudante Rayane Monteiro, de 22 anos, tem dúvidas sobre a escolha, os pesos e a definição dos gabaritos dessas questões. Vamos ouvir?
Minha dúvida é referente a como é que eles formulam as questões, como é que eles decidem qual a questão que é fácil, qual que é a média, qual questão vale mais, quem faz essas questões, quem é que testa se a questão está certinha ou não e como é que acontece a anulação das questões.
Olha, de fato, o Enem é uma prova grande, né? São 180 questões de múltipla escolha e mais uma redação. Dá muito trabalho para fazer, mas também dá muito trabalho para elaborar. Nós temos equipes em todas as áreas do conhecimento que elaboram as provas. E como as provas têm por referência o currículo e uma matriz curricular que é a base do Enem, o que nós temos são questões que vão desde habilidades e conhecimentos mais básicos até tarefas mais difíceis. Então há uma distribuição das questões do Enem entre uma grande variedade de dificuldade. para que a gente consiga produzir uma boa medida, né, do desempenho, né, dos conhecimentos e habilidades desenvolvidos pelo estudante e para aquele que está já há algum tempo participando do Enem, para qualquer um candidato ao ingresso na educação superior.
Bom, são 90 questões em cada um dos dias, mas no primeiro dia tem a redação, né? Que costuma gerar uma certa ansiedade, porque pode alavancar a nota dos estudantes ou, por outro lado, eliminar. É sobre isso a dúvida da estudante Mariana Vasconcelos, de 18 anos. Vamos ouvir.
Eu gostaria de saber como é decidido o tema da redação do Enem.
Olha, da mesma forma que as questões, nós temos especialistas que se reúnem e procuram destacar um tema contemporâneo, relevante, que permita um desenvolvimento da redação em bases argumentativas, ou seja, a redação ela tem que dizer, o estudante tem que desenvolver um argumento, né, defender um ponto de vista a partir de uma questão suscitada pelo tema da redação. E eu tenho certeza que esse ano o tema da redação também vai ser um grande sucesso e vai agradar a todos, né? E certamente obrigará cada um que participa do Enem a pensar em bons argumentos e a pensar numa discussão bem rica sobre os problemas levantados com o tema da redação.
E, presidente, sobre a redação, uma dica que a cartilha do participante traz é evitar o uso do chamado repertório de bolso, que são citações prontas, genéricas, né? Esse recurso pouco aprofunda os assuntos, né? E leva à fuga de temas. E eu queria que o senhor trouxesse alguns exemplos sobre isso e esclarecesse a dúvida da professora de redação, Gabriela Prado. Vamos ouvir?
Muitos alunos me questionaram em sala de aula sobre a questão do uso da Constituição. Nós ficamos com aquela dúvida, né? A Constituição, ela entra como um repertório de bolso, embora ela seja a nossa lei maior?
O que se procura orientar com a questão do repertório de bolso é porque muitas vezes há frases feitas, argumentos construídos previamente que vão sendo encadeados numa redação com uma conexão precária, distante do tema que está sendo proposto para o candidato. Então, a recomendação é não haja obstáculo a usar qualquer citação, desde que ela se encaixe bem no desenvolvimento do argumento. Então, a citação, ela por si mesma, não coloca o argumento de pé, né? Ela serve para reforçar um argumento que o participante quer desenvolver, quer apresentar ao leitor. Então, se a Constituição, a citação da Constituição, ela se encaixa bem no desenvolvimento do argumento, ela vem com perfeição, não há problema algum, né? Agora, uma sequência de citações que não conseguem levar à frente uma discussão sobre o tema, é claro que ela acaba sendo penalizada. As citações podem estar muito bem escritas, mas elas não contribuem para a apresentação de um argumento. E é isso que é importante. Você tem que ler o seu texto e achar que está convincente, está um bom argumento, eu estou realmente conseguindo apresentar o meu ponto e trouxe alguma contribuição externa, que pode ser a citação. E a Constituição é uma citação maravilhosa, se ela entrar bem no argumento.
Olha a dica, né, Luca?
Presidente, alguns estudantes vão utilizar a prova do Enem para obter a certificação de conclusão do ensino médio. É o caso do candidato Marcos Paulo dos Santos Lisboa, de 37 anos, que tem uma dúvida sobre esse assunto.
Minha dúvida é como é que faz a contagem para a certificação do ensino médio pelo Enem. Como é que funciona tanto os pontos da redação em cada área?
Olha, a certificação ela foi introduzida agora, ela é reintroduzida, e para o participante se certificar da conclusão do ensino médio, ele precisa ter 450 pontos em cada uma das provas e 500 pontos na redação. Com essa pontuação, ele recebe o resultado, né, do Enem e pode ir a uma Secretaria de Educação que tem convênio conosco ou a um dos institutos federais que está trabalhando para a entrega do certificado de conclusão do ensino médio e obter esse certificado. E tem um ponto importante que eu queria citar, que esse ano, né, com a certificação, podemos ter o participante que está buscando a certificação também participando do SISU para entrar num curso superior. Então, com o documento produzido pelo INEP e um protocolo num dos institutos federais, você pode também, ainda sem ter o diploma, porque ele sempre demora um pouquinho, né, já
produzir o necessário para uma matrícula num curso superior, se você tiver sucesso no Enem. Então, o Enem, para quem está se certificando, serve para duas coisas: para concluir o ensino médio e ingressar na educação superior. É bom aproveitar.
Presidente, o Ministério também lançou uma ferramenta para apoiar os estudantes na preparação para o exame, que ainda agora nessa reta final pode ser um aliado importante. A dúvida é da estudante Maiara Yasmin Ramos.
Minha dúvida é sobre como funciona a prova do Enem para pessoas com deficiência, tipo deficiência auditiva, deficiência visual.
Essa aí foi a Maria Stephanie Freire, que perguntou sobre acessibilidade. A gente vai ouvir a Maiara Yasmin Ramos agora.
Gostaria de saber como é que está sendo o funcionamento do aplicativo, que lançaram o aplicativo novo, né, Mac Enem. Eu queria saber como é que está funcionando, como é que entra.
O senhor pode falar então um pouquinho sobre acessibilidade e também sobre esse aplicativo do Enem?
Perfeito. O Enem, eu costumo dizer que é um dos exames no mundo inteiro com maior preocupação para garantir acessibilidade a todos e condições especiais para aqueles que necessitam condições especiais para participação no exame. Nós temos, no ato da inscrição, no formulário de inscrição, a possibilidade do participante indicar qual é a necessidade que ele tem para a participação. Então, há uma lista de mais de uma dezena de recursos que são colocados à disposição do participante. Uma vez inscrito no Enem e assinalada qual é o recurso de que o participante necessita, ele tem acesso. Pode ser uma prova em braille, pode ser uma prova ampliada, pode ser até mesmo a necessidade de amamentar uma criança com o seu filho, né, que está em fase de amamentação. Ele tem que assinalar o que, que ele precisa para fazer. Muitos recursos são colocados à disposição de todos os participantes. Repito, o Enem é, em matéria de acessibilidade, o que há de melhor, eu diria que muito além do Brasil, em quase o mundo inteiro.
Ouvimos a entrevista do presidente do INEP, Manuel Palácios. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Agora, estudantes podem consultar dados pessoais no portal do Ministério da Educação. É possível visualizar frequências acumuladas, datas de pagamento e identificar pendências. Quem conta essa novidade é a Lorena Coelho no Boletim MEC. Roda aí, Zé.
Os beneficiários do Pé de Meia têm agora mais uma ferramenta para melhorar a experiência com o programa. De agora em diante, os estudantes poderão consultar cada detalhe da situação dentro do programa, no portal do Ministério da Educação. Ao acessar a página do Pé de Meia e fazer o login no gov.br/pé de meia, o beneficiário terá à sua disposição informações individualizadas como data de pagamento da parcela, frequência em sala de aula, se o pagamento já foi realizado ou se está bloqueado, histórico de matrícula, entre outros. O objetivo é garantir maior transparência e acesso à informação, mais agilidade na resolução de pendências e identificação de erros, além de melhorar a experiência para os beneficiários do Pé de Meia. E não precisa baixar o aplicativo. A consulta pode ser realizada pelo computador, celular ou tablet. E quem já participa do Pé de Meia desde o ano passado, também pode conferir as informações de 2024 na plataforma de consulta. Para saber mais informações, acesse nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
O Ministério de Minas e Energia apresentou o plano de trabalho para 2026 do Fórum Nacional de Transição Energética, o chamado FONTE. É um espaço de diálogo e cooperação entre governo, empresas e sociedade civil para impulsionar o futuro energético do país. Acompanhe agora os detalhes.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia deu continuidade à construção da Política Nacional de Transição Energética ao apresentar as câmaras temáticas e as propostas de atividades do Fórum Nacional de Transição Energética, o FONTE, para o ano de 2026. O FONTE é um importante espaço de diálogo criado para fortalecer a participação do governo do Brasil, da sociedade civil e do setor produtivo. Suas recomendações servirão de base para subsidiar as decisões do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O Plano de Trabalho para 2026 tem como objetivo orientar as ações das câmaras temáticas, além de estabelecer as bases para a construção dos insumos que vão apoiar a elaboração da carta de recomendação a ser enviada ao CNPE. Com o FONTE, o MME reforça seu foco na busca por uma transição energética justa e inclusiva, com diversidade, inovação e sustentabilidade na construção do futuro energético do Brasil. Em agenda internacional, o Ministério de Minas e Energia participou de uma importante reunião sobre a descarbonização do setor aéreo, realizada pela Organização da Aviação Civil Internacional, a OAS. O encontro, realizado em São Paulo, reforçou o protagonismo do Brasil na expansão dos combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF, um dos pilares da Lei do Combustível do Futuro. O Brasil vem firmando acordos de cooperação técnica e criando marcos regulatórios para fomentar o desenvolvimento de um mercado robusto de SAF, que prevê a redução de até 99% das emissões de gases de efeito estufa. A iniciativa é fundamental para que o país consolide sua posição de liderança de uma transição energética justa, inclusiva e equilibrada. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação e produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Uma lua gigante poderá ser vista no Brasil na noite desta quarta-feira. Este será o penúltimo fenômeno do tipo do ano. O satélite estará próximo do perigeu, que é o ponto de maior aproximação da lua com a Terra, e poderá ser classificado como superlua. A repórter Mariana Leite tem os detalhes no boletim Minuto Ciência de hoje. Vamos ouvir.
Minuto Ciência.
Quem observar o céu na noite desta quarta-feira poderá notar uma lua cheia maior e mais brilhante. É que o satélite estará próximo do perigeu, que é o ponto de maior aproximação da lua com a Terra e que poderá ser classificado como superlua. Mas você sabe o que é esse fenômeno? A gestora de Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência e astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, explica.
A órbita da Lua em torno da Terra, ela não é circular. Ela é quase circular, mas não é circular. Então, tem hora que ela está mais próxima da Terra, tem hora que ela está mais distante. Quando está mais próxima, é perigeu. Quando está mais distante, é apogeu. E a gente consegue realmente perceber que a Lua está maior no céu. A gente chama de diâmetro aparente o tamanho dos astros no céu. E o tamanho da Lua no céu, a gente consegue perceber que quando ela está mais próxima do perigeu, fica realmente maior. E chama mais atenção ainda quando é lua cheia. É perceptível mesmo, a olho nu, que ela fica aparentemente maior.
Segundo Josina Nascimento, o fenômeno poderá ser observado a qualquer momento da noite e da madrugada.
Você pode olhar a qualquer horário, porque em toda lua cheia, a lua nasce quando o sol está se pondo e se põe quando o sol nasce, ou seja, ela fica a noite inteira no céu. Você pode olhar a qualquer momento, pode olhar do centro da cidade, pode olhar com poluição luminosa, pode olhar de qualquer lugar. Agora, claro, se você olhar até umas 21h, onde ela está mais próxima do horizonte, ela vai parecer maior. E também de manhã, de madrugada, olhar para o ponto oeste, né? Lado oeste. O sol nasce a leste, você vai olhar para o ponto oeste, que é onde a lua vai estar se pondo. Mas pode olhar em qualquer hora. E cá entre nós, né? Não precisa ser super lua. A lua é linda em todas as suas fases. Ter a lua no céu é um presente para nós.
A super lua desta quarta-feira será a penúltima do ano. A última ocorrerá no dia 4 de dezembro, também podendo ser visualizada. Lembrando que uma boa observação dependerá das condições climáticas. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania abriu inscrições para o novo Conselho Nacional LGBTQIA+. Entidades da sociedade civil podem se inscrever até 29 de novembro para compor o colegiado no biênio 2026-2028. Mais detalhes com Claudimário Carvalho.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, abriu inscrições para entidades da sociedade civil interessadas em integrar o colegiado no biênio 2026-2028. São 19 vagas disponíveis, com inscrições até 29 de novembro, realizadas online pelo e-mail cn.lgbtqia@mdh.gov.br. Podem participar organizações de âmbito nacional que desenvolvam ações voltadas à promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, a homologação das entidades habilitadas e o resultado da eleição vão ser publicados no Diário Oficial da União. O Conselho atua na formulação e implementação de políticas públicas de combate à discriminação, violência e desigualdade social. De acordo com o Conselho, a eleição fortalece o diálogo entre sociedade civil e poder público e assim promove estratégias conjuntas para avançar os direitos das pessoas LGBTQIA+. Os novos membros vão tomar posse em março de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, tem mais de 17 mil participantes idosos. De 2022 a 2025, o número de inscrições confirmadas por pessoas com mais de 60 anos de idade ou mais aumentou 191%. José Carlos Andrade traz os detalhes.
A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá 17.192 participantes com 60 anos ou mais. Segundo o Ministério da Educação, o número é 191% maior que o registrado em 2022, que somou, à época, 5.900 inscritos. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais lideram as inscrições dessa faixa etária. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, exceto em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da COP30. Os locais de prova podem ser consultados no cartão de confirmação de inscrição disponível na página do participante. Na reta final de estudos, os inscritos podem utilizar o aplicativo MEC Enem, que oferece simulados, correção de redação e materiais de reforço, além de videoaulas em parceria com o YouTube. Também está disponível a cartilha A Redação do Enem 2025, com orientações e exemplos de textos nota alta. Acesse a página do participante pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Estados e municípios podem garantir recursos para escolas pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. É aquele fundo que a gente falou agora há pouco, de 20 bilhões de reais para educação e saúde, sem obrigar a adesão ao financiamento. Agora sim, Claudimário Carvalho tem os detalhes.
Estados e municípios podem apresentar propostas no edital do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, o FIS, para garantir recursos destinados a obras e equipamentos em escolas, sem obrigação de contratar o financiamento. O fundo disponibiliza 20 bilhões de reais para educação e saúde, com inscrições até 7 de novembro pela plataforma TransfereGov. O financiamento oferece juros abaixo do mercado e prazos de pagamento até 20 anos. Pode ser usado para construção, ampliação e modernização de creches, escolas de educação básica e de tempo integral, além de aquisição de veículos, mobiliário, equipamentos de cozinha, climatização, conectividade e dispositivos tecnológicos. Projetos não contemplados no novo PAC Seleções também podem participar. Na área da saúde, organizações filantrópicas e sociais conveniadas ao Sistema Único de Saúde, como Santas Casas, podem solicitar recursos. Os entes federados com classificação CAPAG A, B ou C podem participar com valores mínimos de R$20 milhões em contratação direta e máximo de R$50 milhões em operações indiretas via bancos credenciados. Não são financiáveis despesas com salários, dívidas, terrenos, impostos desvinculados do projeto ou comunicação institucional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Clima adverso impacta a produção de cana, estimada pela Conab em 666 milhões e 400 mil toneladas na safra 2025-2026. Agora vamos ouvir a reportagem completa.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor.
A produção brasileira de cana-de-açúcar na safra 2025-2026 está estimada em 666 milhões e 400 mil toneladas. O volume, se confirmado, representa uma queda de 1,6% em relação ao resultado obtido na temporada passada. A redução ocorre mesmo com o aumento na área plantada da cultura no atual ciclo, estimada em 8 milhões e 970 mil hectares. Por outro lado, a produtividade média nacional das lavouras aponta para uma redução de 3,8%, projetada em 74.259 quilos por hectare, conforme indica o terceiro levantamento para a cana divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O gerente substituto de acompanhamento de safras da companhia, Marco Antônio Chaves, explica os motivos que levam à perda de produtividade no atual ciclo.
O motivo principal foi a redução da produtividade em Minas, Goiás e São Paulo, devido às condições climáticas adversas, tanto dessa safra como na safra passada, como altas temperaturas. Esses estados tiveram muitos problemas com queimadas também, que afetaram o rebrote das lavouras de cana da safra passada, comprometendo o desenvolvimento dela para essa safra. A gente também teve, desde a safra passada, chuvas abaixo das médias climatológicas durante praticamente todo o ano, principalmente no Centro-Sul e São Paulo, especificamente falando de São Paulo, foi um dos estados onde choveu menos nos últimos 2 anos. E isso impactou diretamente na produtividade da cana.
Principal região produtora de cana no país, o Sudeste deve registrar uma colheita de 420 milhões e 200 mil toneladas, 4,4% inferior ao registrado em 2024-2025. A maior área para a colheita não compensou a menor produtividade, influenciada por condições climáticas como seca, altas temperaturas e incêndio em parte dos canaviais observados principalmente em São Paulo. Cenário semelhante foi registrado nas lavouras de cana no norte do país. Mesmo com o aumento na área na safra 2025-2026, o clima adverso deve resultar em uma leve redução na produção, totalizando 4 milhões de toneladas a serem colhidas. No centro-oeste, a condição climática também traz impactos na produtividade média das lavouras na região, estimada em 77.024 quilos por hectare, uma queda de 1,9% em relação à temporada passada. Mas, diferentemente do sudeste e do norte, o aumento na área colhida, saindo de 1.850.000 hectares no ciclo anterior para 1.960.000 hectares em 2025-2026, influencia positivamente na produção, que deve registrar um crescimento de 3,9%, sendo estimada em 151 milhões de toneladas. No Nordeste, a expectativa é de colheita de 55 milhões e 100 mil toneladas de cana em 2025-2026, incremento de 1,3% em relação à temporada passada. A produtividade média deve se manter dentro de uma estabilidade, enquanto a área deve sair de 897.500 hectares em 2024-2025 para 908.200 hectares neste ciclo. Já no sul do país, a Conab espera aumento tanto de área como de produtividade, explica Chaves.
Ali no sul, especificamente no Paraná, que é o único estado que produz cana na região sul, as condições climáticas, apesar de não ter sido as ideais, elas foram bem mais favoráveis do que no restante centro-sul. As chuvas, apesar de ficarem um pouco abaixo da média, ainda supriram as necessidades da cana.
A menor disponibilidade de cana na atual safra limita o aumento esperado para a fabricação de açúcar. Ainda assim, a produção do adoçante está estimada em 45 milhões de toneladas, uma elevação de 2% em relação à safra anterior. Caso o resultado se confirme, este será o segundo maior volume da série histórica, atrás apenas da temporada 2023-2024. Mesmo com a estimativa de uma boa produção, as vendas do adoçante brasileiro ao mercado internacional, realizadas entre abril e setembro deste ano, seguem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, como explica o gerente de fibras e alimentos básicos da Conab, Gabriel Rabelo.
As exportações esse ano estão em 17,7 milhões de toneladas, né, uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, mas cabe ressaltar que a safra passada, as duas últimas safras, na verdade, foram recordes. Então, essa redução já era mais ou menos esperada, dado o altíssimo volume que foi embarcado tanto na safra 23-24 quanto na safra 24-25. E esses recordes de exportação do Brasil se deram principalmente por conta de uma diminuição da produção do segundo principal produtor no mundo, que é a Índia, né? Nessa safra 25-26, já está sendo esperada uma recuperação na produção da Índia, o que acaba ampliando a oferta de açúcar no mercado global, consequentemente diminuindo um pouco o interesse e a demanda pelo açúcar brasileiro. Mas mesmo assim, o Brasil ainda se mantém como o principal exportador mundial.
Já a produção total de etanol no ciclo 2025-2026, somada às origens de cana-de-açúcar e de milho, deve ser menor que o volume obtido em 2024-2025. A estimativa é que no atual ciclo sejam produzidos 36 bilhões e 200 milhões de litros. Essa queda é influenciada pela diminuição de 9,5% do combustível oriundo da cana, já que a fabricação do etanol de milho deve registrar um aumento de 22,6% quando comparada com a safra passada. Rabelo analisa o panorama de mercado para o combustível.
A demanda continua bem firme, principalmente com o aumento da mistura na gasolina de 25% para 30%, o que acaba dando suporte a esses preços, o que inclusive, nessas últimas semanas, fizeram com que o mix se tornasse mais direcionado para o etanol, em detrimento do açúcar. Esse cenário, aliado ainda a uma possibilidade de um comércio internacional via Estados Unidos, as negociações do tarifaço dos produtos brasileiros, principalmente o café, a carne, elas podem acabar envolvendo a abertura de mercado brasileiro para o etanol americano, o que pode acabar incorrendo em aumento de volumes importados do combustível americano, que vai com certeza influenciar nos preços. Então o mercado está atento a essa possível movimentação também.
Os dados completos sobre a produção de cana no país na safra 2025-2026 e as condições de mercado do açúcar e do etanol podem ser acessados no boletim publicado no portal da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O que faz do Brasil, Brasil? Num país tão diverso quanto o nosso, tem coisas que nos conectam, nos emocionam e nos fazem únicos. São as histórias que contamos, as tradições que nos abraçam e as memórias que moldam quem somos. Desde 1937, é o IPHAN quem preserva essa riqueza, protegendo aquilo que só o Brasil tem. Celebrando tudo aquilo que faz a essência da nossa identidade nacional. Tudo aquilo que nos dá orgulho e nos define, o que nos faz brasileiros. Porque onde tem Brasil, tem história. E onde tem história, tem IPHAN. Onde tem Brasil, tem IPHAN.
E assim termina o nosso Assunto Federal desta quarta-feira. Amanhã a gente está de volta às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Aqui, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.